levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 251. E o Grêmio, no momento difícil, naquele que foi apontado como o pior momento na temporada, sem Luizito Soares, o time de Renato Portaluppi enfrenta o Flamengo do técnico Tite, que vinha de vitórias consecutivas, sonhando com o título brasileiro, e vence de virada por 3-2, com gols de Ferreira, Natan Fernandes e André Henrique. Suco do Grêmio de Renato Portaluppi, que reage no Campeonato Brasileiro e se garante mais uma rodada entre os 6 melhores da competição. E o que vem pela frente talvez seja a melhor notícia. O Grêmio, fora de casa, é verdade, vai enfrentar os dois piores times do certame, o América Mineiro em Belo Horizonte e o Coritiba no estádio Couto Pereira. Vitória da entrega, da remobilização e, por que não, uma vitória do portalupismo. Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo. Vamos juntos neste podcast ao lado da nossa dupla titular. Formamos aqui um trio para debater o imortal tricolor. Eu começo com ela, Ketelin Rodrigues, torcedora e influenciadora do projeto A Voz da Torcida. Fala, Keke, aquele abraço. Que vitória!
Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Aquele abraço para vocês. Olha, se eu estiver sonhando, não me acorde. O Grêmio jogou com muita, mas muita vontade e conquistou uma vitória muito merecida na arena de virada. E vou repetir o que eu falei ontem no meu vídeo, Renato não tem estrela não, Renato tem uma constelação.
Ele tem uma galáxia só para ele. É realmente impressionante, vamos falar sobre isso a partir de agora, com a presença também dele, o bom repórter João Vitor Teixeira, o nosso JVT, repórter de GE.Globo. Fala, Joãozito, aquele abraço.
Fala, Bruno, que é que torcedor que tá nos escutando, vou deixar esses teus elogios, eu deixo só para ti, cara, tu é mestre nisso. Mas, cara, o Grêmio diferente, né? O Grêmio das últimas rodadas, eu tava vindo pro trabalho, eu vim refletindo, assim, e reli a análise agora do jogo também, as últimas análises, assim, parecia que o Grêmio se repetia, assim, sabe, de postura, o resultado era o mesmo, o Grêmio vinha perdendo, parecia um time meio sonolento, mas contra o Flamengo, quando menos se esperava, o Grêmio reagiu, e acho que deu uma injeção de ânimo no próprio torcedor também para essa reta final. Falta pouco mais de um mês aí para o fim da temporada e que seja uma reação que dure por até a primeira semana de dezembro, que é quando acaba o Brasileirão.
É. O Grêmio, com a vitória, é o sexto colocado com 47 pontos. O Grêmio segue na mesma posição. Mas entrou em campo na arena, o jogo com o Flamengo começou às 9h30 da noite de quarta-feira com o Grêmio na oitava posição, por conta dos resultados positivos de Atlético Mineiro, que venceu o Bragantino fora de casa, e do Fluminense, que venceu o Goiás em Volta Redonda. Então o Grêmio entrou em campo um pouquinho mais pressionado, Keke, e deu uma resposta muito positiva, em especial no segundo tempo, com três suplentes que entraram e mudaram o rumo da partida.
Cara, eu comecei o jogo ontem muito nervosa por conta dos resultados paralelos, né? A rodada estava sendo terrível para o Grêmio, terrível. Um empate já seria um resultado bem ruim pela circunstância da tabela, mas a gente sabe que, pelo que o Grêmio vinha apresentando, a tendência era que a gente tomasse um tufo na arena ontem. Então, o empate não seria de todo mal, né? Animicamente falando. Mas a rodada já era terrível para o Grêmio. O Grêmio entrou realmente muito pressionado, mas parece não ter sentido essa pressão, né? O Grêmio que entrou em campo ontem foi diferente daquele que a gente viu nas últimas partidas. Foi um Grêmio muito mais engajado. É, eu imaginava que o Flamengo fosse ter a bola, né? Pela qualidade que tem, pelos jogos que fez contra o Grêmio, imaginava que a posse de bola fosse total do Flamengo. E foi o contrário, o Grêmio teve a bola, o Grêmio teve iniciativas, teve dificuldade de marca, de criação no primeiro tempo, teve, e não merecia tomar o gol quando tomou. Né? Foi uma jogada individual do Everton Cebolinha, que foi brilhante, conseguiu retomar duas vezes a bola também cai no pé dele, é impressionante, ele consegue fazer o gol no momento em que o Grêmio era melhor na partida. Né? E se via muito isso na arquibancada, tava todo mundo muito otimista com o que o Grêmio estava apresentando dentro de campo, porque realmente estava sendo completamente diferente das últimas partidas. No segundo tempo, e é por isso que eu falo, né, da constelação do homem, cara, quando eu vejo na linha do gramado ali, que ele vai mudar três vezes de uma vez só, eu pensei, meu Deus do céu, o que o Renato vai fazer? Porque normalmente quando ele faz isso... Cara, das outras vezes tinha acontecido, sei lá, contra o próprio Flamengo na Copa do Brasil pelo segundo jogo, ele destruiu com o meio campo. Pensei, meu Deus, vai trocar três de uma vez só, daqui a pouco pode ser arriscado. E o Renato faz as substituições e os três que entram em campo marcam, fazem os gols, o Ferreira empata, deixando para trás uma zica, né? Foi aplaudido pela torcida, depois... O menino Natan Fernandes, que tem muita bola no pé, tem ferramenta, a gente tem que observar melhor. E depois o André Henrique para fechar a conta e deixar o torcedor muito mais tranquilo, que obviamente depois sentiu com o desconto do Flamengo. Mas a gente, cara, quem estava na arena ontem e viu tudo o que aconteceu, estava muito difícil de imaginar que o Grêmio ia derrapar pela forma que o Grêmio jogou, principalmente quando conseguiu ali a virada. Tava todo mundo muito otimista na arquibancada. Teve um rapaz que olhou para mim e falou assim: o Grêmio vai virar esse jogo, pode botar no teu blog lá que o Grêmio vai virar esse jogo. E aí quando vira, se abraça todo mundo ali, foi realmente uma vitória para lavar a alma e para dar confiança pro torcedor e também pro time, obviamente, numa retomada do Brasileirão.
Teve um meme, João, que eu vi depois do jogo, que é... um rapaz num trânsito com um baita de um carro, não sei se é uma Ferrari, uma Mercedes, aí dizia assim, Flamengo do Tite. Aí, claro, né, com grandes jogadores. Aí passa, sei lá, uma Brasília 1990 e poucos, assim, passando por cima, acelerando e ultrapassando. Aí dizia Grêmio, Galdino, André Henrique, Natan Fernandes, foi mais ou menos isso, né? Porque, de um lado, o Tite, ele, pegando o gancho da Keck, né, o Tite vem com Bruno Henrique, vem com Gabigol, com jogadores de outra prateleira, e o Renato vem aí com a gurizada, Natan Fernandes, André Henrique, o Ferreira, que foi vaiado no último jogo. E assim, difícil explicar, né? Mas o Grêmio conseguiu uma virada improvável.
Exatamente, é difícil explicar, porque naquele momento ali das substituições, a gente não imaginava, né? Uma reação daquelas do Grêmio. A gente coloca a qualidade ali na balança, pô, o Flamengo leva muita vantagem, assim. Mas o Grêmio reagiu, assim, uma postura diferente que não vinha demonstrando nos últimos jogos, empurrado pela torcida, e aí também tá mais, algo aí que também deixa mais surpreendente, porque não deu 25 mil torcedores na arena na noite de quarta-feira, assim, sabe? Talvez um dos, a gente colocar aí um dos menores públicos aí da arena nesse Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim quem tava lá empurrou, sentiu o bom momento da equipe também, e os jogadores conseguiram responder dentro de campo, sabe? Sabiam que precisavam desse, pelo menos pontuar, né? Precisava pontuar para seguir na briga pela Libertadores. No pré-jogo foi muito falado sobre o pacto que fizeram os jogadores, comissão e diretoria. O Renato falou isso depois do jogo também. Se fecharam ali o Grêmio, eu senti, principalmente ali, antes e depois do jogo, assim, um ambiente ali na arena, de realmente um fechamento entre eles, assim, sabe? Me parece que o Grêmio se blindou para pelo menos durante esse período aí, até o final do Campeonato Brasileiro, para garantir uma vaga na Libertadores. O próprio presidente Alberto Guerra falou antes da partida ali na zona mista que... eles querem uma vaga na Libertadores, o Grêmio quer uma vaga na Libertadores. Se for direto ou não, é outra história, mas precisa dessa vaga na Libertadores, e o Grêmio se blindou para isso. O Grêmio se blindou para isso, ficou evidente na arena, né, todo o clima, assim, que a gente... E a Keck estava lá também, pode falar sobre também. e acho que pode dar resultado. A gente fica com o sentimento de que, pô, nas rodadas anteriores podia mais, assim, sabe? A gente viu contra o Flamengo que podia mais. Mas passado é passado, vamos pensar no agora, daqui para frente. Acho que nos próximos jogos tende a melhorar, com o retorno de alguns jogadores. A gente vive aí na expectativa do Carbajo retornar ou não. O João Pedro Galvão foi uma surpresa, assim, que estava na delegação e começou como titular, e acho que não foi mal. Acho que o João Pedro talvez tenha voltado melhor do que quando parou, mas enfim, acho que ele correspondeu bem, assim, enquanto esteve em campo. Foi uma partida, quando terminou o primeiro tempo, até comentei com os colegas que estavam na cabine, assim, foi um jogo ruim, assim, sabe, tecnicamente. Um jogo meio truncado. O Flamengo também ainda tá se adaptando a esse esquema do Tite, então é um time que deixa espaços. Eu acho que o principal destaque no primeiro tempo foi o Everton Cebolinha, que levou, assim, infernizou a vida do João Pedro. João Pedro não ganhou uma do Everton Cebolinha no primeiro tempo, mas eu acho que foi na base da vontade mesmo. Aquele lance do segundo gol, no gol do Natan, o Cristaldo brigando ali pela bola. Ele entrou buscando muito o jogo, ele queria, ele ia perto dos zagueiros para buscar e iniciar a saída de bola. E engraçado, né? Ele entra no segundo tempo e sai no final do segundo tempo para entrar o Bruno Vini, pro Renato que se tomar com os três zagueiros para segurar a vitória. Enfim, acho que deu tudo certo. A estrela do Renato também brilhou, né? Todos os jogadores que fizeram os gols todos saíram do banco de reservas. E foram heróis, assim, improváveis. A última partida na Arena, o Ferreira saiu extremamente vaiado, assim, contra o Atlético Paranaense. O André Henrique, a gente também não tinha muita esperança. O Natan, um garoto que está começando agora, também no jogo contra o Flamengo mesmo, o Natan Fernandes, ele iniciou meio nervoso, errando passe, ele tentava driblar e perdia a bola, pisava na bola. Só que quando ele recebeu ali dentro da grande área, ele conseguiu fazer o gol e acho que tirou um peso também do garoto, e é importante para essa sequência aí.
E é interessante, o João citou há pouco aí o Franco Cristaldo, né? Que entra no segundo tempo, dá assistência para o gol do Natan Fernandes, no finalzinho sai para a entrada de mais um zagueiro, né? O Renato explicou que aquela troca foi para melhorar o jogo aéreo defensivo, né? Que o Flamengo tinha jogadores mais altos em campo. E o Grêmio com uma penca de desfalque, sem Luizito Soares, o Renato abre mão, né? De um dos seus principais jogadores na temporada e escala um time com Bessossi, Galdino e Galvão, né? Não deixa também de ser mais uma escalação surpreendente do técnico Renato Portaluppi, e a gente falou bastante sobre isso, né? No jogo contra o Atlético, que ele abriu demais o time, no outro jogo contra o São Paulo, ele parece que fechou demais o time também, fez algumas apostas ali estranhas, e não é porque não ganhou que a gente não precisa comentar, né? Não é porque o Grêmio ganhou, na verdade, que a gente não. Esquece isso, né? Que um dos principais jogadores fica no banco numa estratégia ousada do treinador, né? E dessa vez funcionou. O Grêmio conseguiu uma boa vitória, embora tenha saído derrotado no primeiro tempo, numa jogada individual do Everton Cebolinha ali. O primeiro tempo já se desenhava para um 0-0. Muito bem. O Grêmio é o sexto colocado com 47 pontos. Que vitória importante, né? Pelos resultados paralelos, que vitória importante. Então a situação tá assim, ó. Bragantino que perdeu 52, Palmeiras meteu 5-0 no São Paulo, 50, Flamengo que perdeu para o Grêmio, quarto colocado, 50. Este é o G4 com o Botafogo liderando, né? Botafogo, Bragantino, Palmeiras e Flamengo. Na sequência, Atlético Paranaense 48, que emendou resultados positivos, né? Ganhou do Grêmio fora, empatou com o Botafogo fora e ganhou do América em casa. Então o Atlético tava um pouquinho ali flertando com a oitava, a nona posição já veio de novo, é o quinto colocado. O Grêmio fecha o G6 com 47. O Galo vem na sequência com 46, Fluminense 45, Fortaleza 42. Este é o panorama do Campeonato Brasileiro, independentemente dos resultados desta quinta-feira, né? A situação do Grêmio já está definida após 29 rodadas. O Grêmio fecha esta rodada na sexta posição. Teremos ainda Vasco e Inter, Santos, Coritiba, confrontos lá da parte de baixo da tabela. Agora, o que é aqui? Falando da parte de baixo da tabela. O Grêmio não vinha bem. Fizemos algumas críticas nos últimos podcasts. No último, estávamos ali pessimistas com este duelo com o Flamengo, né? E não à toa, pelas circunstâncias, né? E nós já citamos algumas. e o Grêmio vai lá e ganha do Flamengo da forma que ganhou e sem Luizito Soares. E aí o Grêmio tem pela frente América Mineiro e Coritiba, os dois piores times do Campeonato Brasileiro. Duelos fora de casa, mas o Grêmio vai enfrentar os piores. 6 pontos, ou tu negocia 3 mais 1 fora de casa nessa sequência, Keck?
Eu acho inegociável, Bruno. Eu acho que o Grêmio tem que fazer 6 pontos. É obrigação, né? Se quiser continuar brigando por uma vaga direta para Libertadores, e até mesmo pensando em G6, está tudo muito embolado ali. A gente precisa muito recuperar essas últimas rodadas que oscilamos muito, né? Passamos aí pelo pior momento da temporada, comentado pelo próprio Renato. Então, tem que fazer 6 pontos. É fundamental. Imagina, a gente emendar 3 vitórias seguidas, sem dúvida alguma, já nos coloca com um pezinho na Libertadores do ano que vem. Então, a gente fez bons jogos, né, contra esses dois adversários no primeiro turno, dentro da nossa casa, e a gente sabe que o calcanhar de Aquiles do Grêmio dessa temporada é o Grêmio fora da arena, né? E tá na hora de recuperar, tá na hora de voltar a ganhar. São mais de 100 dias sem vencer fora de casa. Então, é de extrema importância voltar a vencer fora de casa para continuar brigando na parte de cima da tabela. Então, para mim, esses 6 pontos são inegociáveis, inegociáveis. Eu vou apostar no pacto feito pela direção, pela comissão técnica e pelos atletas. Eu acho que a vitória contra o Flamengo dá uma confiança que o Grêmio precisava nesse momento conturbado do campeonato. Foi contra um adversário maiúsculo, foi de virada, um adversário que era muito superior ao Grêmio, que por muito tempo foi a pedra no nosso sapato. Então eu acredito que o Grêmio vai conseguir vencer esses próximos 2 jogos. Tem a obrigação, tá? Obrigação realmente, assim, de ganhar desses 2 adversários que estão virtualmente rebaixados. Para merecer ainda mais essa vaga, tem que vencer.
Sobre o pacto ainda, né? Muito bem citado pelo João e agora novamente citado pela Keck. O Renato, ele falou um pouquinho sobre isso, né? O Renato não abriu muito o jogo, mas ele falou mais ou menos o que aconteceu. Na terça-feira, né, no pré-jogo, um dia antes do jogo com o Flamengo, o Renato conversou com os dirigentes, aí ele cita nominalmente o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Antônio Brum e o diretor executivo Luiz Vivian. E o Renato fez alguns pedidos aos dirigentes, entre eles uma reunião, uma conversa com os jogadores para reforçar que o trabalho está no rumo certo, passar confiança para os jogadores. Foi por aí o que disse o técnico Renato Portaluppi, né? Daí vem este pacto, e dentro desta reunião, dentro deste ambiente, desta conversa, o Grêmio fez um pacto aí para somar pontos nas últimas 10 rodadas e conseguir uma vaga na Libertadores. O primeiro desafio, check. 3 pontos contra o Flamengo, e agora o Grêmio tem 9 finais pela frente, como disse o volante Vilhaçante na saída de campo. Ô João, assim, não tem muito debate no que a Keck disse, né? Acho que a gente é meio que obrigado a concordar, o Grêmio não pode negociar pontos com os piores, né?
É isso, Bruno, assim, é claro que a sequência, se a gente for ver a campanha do Grêmio fora de casa, assusta, assim, porque são 2 jogos fora. E se a gente for até analisar os jogos do América Mineiro, do Coritiba, eles não jogam mal, assim, só que falta qualidade, né? O Coritiba esses tempos aí ganhou do Atlético Mineiro fora de casa também, sabe? Só que como a Keck falou, não é inegociável, e eu acho que o Grêmio, depois que se fechou, assim, o Grêmio tá com um pensamento correto, que pode parecer clichê, assim, não deixa de ser clichê, mas acho que o pensamento é esse mesmo, de assim, pensar jogo a jogo, sabe? E fazer dessas 9 rodadas que faltam, 9 finais, assim. Acho que o Grêmio é um time que ele dificilmente ele vai conseguir vencer uma partida ao natural, sabe? O Grêmio é um time que tem que jogar com a corda esticada sempre, sabe? Que aí me parece que é quando ele consegue dar resultado. Então, o Renato vai ter que, eu acho que principalmente trabalhar isso, assim, questão, claro, tem questão de tática, ajuste tático, estratégia, né, mas isso já foi trabalhado durante o ano inteiro. Eu acho que para esse 1 mês e pouquinho aí que falta da temporada, eu acho que o Renato tem que trabalhar isso, esticar a corda desses jogadores, assim, porque me parece que são nesses momentos que o grupo consegue responder e aí somar pontos, assim, acho que é o mais importante. O Grêmio tá no G6 e tem que, ali é, tem que continuar, sabe? Essa sequência com os dois piores times do campeonato vem numa hora boa, claro que é fora de casa, mas acho que é mais um estigma. E o Grêmio quebrou um tabu contra o Flamengo, não venceu o Flamengo em casa desde de 2018, nesse ano em 3 jogos contra o Flamengo tinha perdido todos, então, mas quebrou esse tabu. Eu acho que chegou um momento de reverter aí, melhorar essa campanha como visitante no Campeonato Brasileiro para ficar mais perto de uma vaga na Libertadores do próximo ano.
Eu concordo plenamente contigo, João, quando tu diz que o Grêmio dificilmente vai ganhar um jogo ao natural, né? E assim, passa muito pela qualidade do grupo, né? Não só pela qualidade do time titular. Então, assim, quando o Grêmio estica a corda, a gente vê um Grêmio muito competitivo contra o Flamengo, jogadores ali dando carrinho, dando a vida, como disse o Renato, né? Depois do jogo, assim, acho que foi até a frase de abertura da coletiva, o Renato define o jogo contra o Flamengo como a vitória da entrega do grupo. E é isso aí mesmo, é corda esticada. E quando o Grêmio não esticou a corda, e aí a gente volta em exemplos recentes, né? Que são jogos que dão aquela cosquinha, assim, que se o Grêmio tivesse tido um pouquinho mais de competitividade, um pouquinho mais de qualidade, o Grêmio poderia já estar com esta vaga mais encaminhada e quem sabe até mesmo ali aí, assombrando um pouquinho o Botafogo, né? Que é o Vasco, é o Santos, recentemente os reservas do Fortaleza, e a gente pode parar aí e pensar em outros jogos aí do Campeonato Brasileiro que o Grêmio deu umas vaciladas, né? Mas é isso, tem um pacto feito, o Grêmio fez uma grande vitória contra o Flamengo e tem uma tabela boa pela frente. É preciso respeitar o Coritiba de Slimani, o América Mineiro de Mastriani? Sim, é preciso respeitá-los, porque o João ele toca num ponto que é importante. Eventualmente, América e Coritiba fazem bons jogos. Eles não são, tipo assim, aqueles times horríveis que tomam pau de todo mundo. O América empatou com o Corinthians fora, o América incomodou muito o Atlético Paranaense na quarta-feira na Arena da Baixada, o Coritiba venceu o Galo fora de casa, o Coritiba, como disse o Renato, perdeu para o Palmeiras, mas foi um resultado injusto pelo que o Coritiba produziu, e o América faz gols em praticamente todos os jogos, leva uma penca, é verdade, né? Mas eles fazem gols, então assim, tem que ter respeito, é verdade, tem que ter o pezinho no chão, mas tem que ter a faca nos dentes, a corda esticada, o Grêmio vai pegar os dois piores, e a Kek tem razão, é uma sequência para o Grêmio somar 6 pontos, e depois de América e Coritiba, o Grêmio vem a Porto Alegre jogar com o Bahia, que levou 3 do Cruzeiro nesta rodada. Então, assim, ó, o cenário, ele é favorável. Mais um pouquinho de matemática, Kek, João e torcedor tricolor. Para G4, pela projeção de momento, pelo aproveitamento do quarto colocado, serão necessários 65 pontos. O Grêmio, neste cenário, precisaria de 18, ou seja, 6 vitórias em 9 jogos para G4. Para G6, 62. Portanto, 15 em 27, ou 5 vitórias em 9 jogos. Vencendo Coritiba e América, o Grêmio precisaria, pela projeção atual, de 3 vitórias em 7 jogos. Então vejam só como estes próximos compromissos são fundamentais na vida do Grêmio. E eu quero falar agora sobre individualidades com vocês. A gente começou falando da vitória contra o Flamengo, já passamos para a importância dos próximos compromissos, mas eu não posso deixar de citar algumas individualidades. Eu quero falar sobre os caras que fizeram gols ontem e também sobre Franco Cristaldo. Eu acho que a gente pode começar pelo meia argentino, porque é curioso, né? Porque ele é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada, é o vice-líder em assistências. Ontem ele entra e dá meio a fórceps, uma pifada para o Nathan Fernandes. Mas é curioso esse momento do Cristaldo, né? Que joga 20, 25 minutos contra o São Paulo, o Renato tira. Ontem o Renato diz, não que eu precisasse, mas eu pedi desculpas para o Cristaldo, etc, etc. Como é que tu vê aí a situação envolvendo um dos principais jogadores do Grêmio na temporada, que foi para o banco de reservas num jogo difícil contra o Flamengo?
Diga-se de passagem, eu critiquei já antes do jogo, Renato, meu Deus do céu, o que o Renato está fazendo, botando o Cristaldo no banco, qual é a dificuldade de colocar o Cristaldo jogar na dele, né? Para mim, o Renato tinha errado a escalação, eu acho que para, sei lá, 90% da galera que acompanhou o jogo ontem ficou sem entender o porquê que o Cristaldo estava no banco, embora todo mundo soubesse que o Cristaldo não vinha bem. né? Mas ainda assim, ele está entre os melhores. Ele é o segundo em assistências do Grêmio. Ele sente muito o jogo, isso eu percebo. Assim, o Cristaldo, se ele erra, a impressão que eu tenho é que ele afunda em campo. Mas ainda assim é um jogador que já contribuiu com o Grêmio. Eu gosto muito do Cristaldo. Para mim, ele dificilmente eu vejo o Cristaldo errar passes. Né? Ele tem algumas. Faz algumas, né? Desculpa o palavrão, cagadinhas em campo, mas é um cara que contribui, é um cara que agrega. Então, para mim, já tinha sido errado ele ter sido banco ontem. Acho que o Renato tem que olhar com mais carinho para o Cristaldo em relação a colocá-lo na posição que ele joga, na posição que ele mais se sente à vontade. Para mim, o Cristaldo ele tava fora de posição e ele nitidamente sente muito isso. No jogo contra o São Paulo, eu faço duas leituras. No jogo contra o São Paulo, ele sai porque ele estava baixo. O rendimento dele contra o São Paulo foi quase que nulo. E no jogo contra o Flamengo, ele sai depois de prestar um excelente serviço. Tipo assim, ó, agora eu preciso fechar o meu time, tu já fez o que tinha que fazer. Muito obrigada, volta pra cá, dá um abraço nele, pede desculpas, conforta, sei lá, sabe? Mas dá confiança pro Cristaldo. O Cristaldo é um cara que precisa disso, ele precisa de um carinho. Pelo que eu percebo, é um cara que sente muito as partidas. Se tá mal, ele vai afundar. E ontem ele foi fundamental para a vitória do Grêmio. A forma que ele briga pela bola no gol do Nathan Fernandes é louvável. É isso que a gente quer de um jogador que veste a camisa do Grêmio. Ele briga 3 vezes contra 3 jogadores diferentes pela bola e ele consegue achar o passe para o Nathan Fernandes fazer o gol. Então o Cristaldo ontem, assim, e 5 estrelinhas para o Cristaldo por ter entrado durante 20 minutos e ter feito o que ele precisa fazer. E aí o Renato saca porque realmente precisa fechar um pouco mais a casinha, porque precisa garantir o resultado. O Cristaldo, para mim, é titular do Grêmio e ele tem que jogar na posição dele. Ele é camisa 10, ele quase não erra passe e ele pode ajudar muito o Grêmio ainda.
Eu acho que é só importante insistir que a troca contra o São Paulo e a troca contra o Flamengo, elas são muito diferentes, né? Contra o São Paulo, o Cristaldo sai na metade do primeiro tempo por estar mal tecnicamente ou por uma questão tática, física, enfim. Foi uma questão de jogo ali. Contra o Flamengo, ele sai para o Renato reforçar o jogo aéreo, né? Gera uma troca ali nos acréscimos do segundo tempo. Então são contextos diferentes aí no que envolve o Cristaldo. Mas agora, eu vou jogar uma pimentinha no ar para vocês aí. Será que esse time intenso, nós elogiamos aqui, citamos a entrega do Grêmio dentro de campo, não passa também pela escolha de outros jogadores, jogadores com outras características diferentes das características do Cristaldo, que sabemos que é um jogador muito técnico, porém menos intenso?
A troca que eu faria ontem seria Galdino por Cristaldo. Para mim,
Galdino por Cristaldo.
O Galdino foi bem abaixo ontem, assim, parecia ter sentido.
Errou bastante, né?
Parece que sentiu o jogo.
Acho que foi um dos piores do time do Grêmio, assim, acho que foi um dos piores, realmente. Até não entendi, assim, muito porque o Renato volta do intervalo com o Ferreira e tira o Bessosi, né? Não sei, pra mim fazia mais sentido tirar o Galdino do que o Bessosi, assim. Mas, enfim, deu certo, ficou muito, era muito desenhado, assim, o esquema do Grêmio, que quando ele não tinha a bola, o Grêmio marcava num 5-3-2, e os laterais baixavam ali, ficava alinhado com os 3 zagueiros, e na saída de bola o Grêmio saía num 3-4-3. E aí os 2 laterais avançavam um pouco mais, assim, né? E os atacantes também ficavam do lado do... um atacante de cada lado do João Pedro Galvão. Mas eu creio, assim, tentando fazer uma leitura, né? O Cristaldo, ele... desde quando ele chegou ao Grêmio, ele conseguiu fazer só um jogo durante todos os 90 minutos, que foi no 6-1 contra o Novo Hamburgo, lá no Gauchão ainda. Foi a única partida que ele começou e terminou. As outras todas, ou ele entrou, com a vitória diante do Flamengo, são 3 jogos que ele entra ao longo da partida, saindo do banco de reservas, e as outras todas ele foi titular, mas sempre ele saiu antes do apito final. Então, tentando assim fazer uma leitura, até pelo ritmo, o jogo quarta e domingo, né, fim de semana e meio de semana, talvez a estratégia do Renato também foi guardar ele para o segundo tempo, prevendo que o Flamengo ia vir para cima logo de cara, colocou os jogadores de lado para ajudar na marcação, já que o Cristaldo marca menos, né? Então, assim, tentando fazer uma leitura, né, do que o Renato pensou para esse jogo contra o Flamengo. Creio que tenha sido nesse sentido, aproveitar o Cristaldo para o segundo tempo. Mas eu concordo com a Kek, assim, acho que no mundo ideal o Cristaldo é titular, apesar de que nos últimos jogos ele ainda vinha devendo ainda um pouco mais.
Eu lembrei agora de uma resposta do Renato na entrevista coletiva, bem nessa linha aí do que o João citou do Cristaldo ter disputado apenas um jogo completo desde que chegou ao Grêmio. Acho essa estatística, ela é alarmante.
Ah, eu não tinha me ligado nisso.
Um jogador que tem o quê? 26, 27 anos? Por aí,
isso,
o Cristaldo?
Isso.
Ele jogou uma vez 90 minutos. E aí eu me lembrei, e claro que o Grêmio ganhou, e se tivesse perdido, acho que o Renato nem teria dito isso, tá? Mas o Renato falou naquela janela que o Renato abre para citar daqueles dois ou três da imprensa que ele não gosta, que ele fala, eu vou dar o nome dos dois ou três, mas não agora. Eles vão ter os 5 minutos de fama lá na frente. Foi uma pergunta sobre folgas, né? Se o Grêmio não dá muita folga e o Grêmio é um time pouco treinado. O Renato disse, e eu achei isso, tá me fugindo a palavra, mas o Renato, ele afirma que geralmente no dia a dia ele briga com os fisiologistas, porque eles mandam segurar, os fisiologistas mandam, ó, eles já atingiram a quilometragem. E o Renato diz, não, eu brigo com eles, coloco pros meus jogadores treinarem mais. Aí eu fiquei pensando, poxa, o Renato tá contrariando os fisiologistas, colocando os caras para treinar mais, tá bem? E o Grêmio tem uma penca de lesões musculares.
Eu fiquei com isso na cabeça também.
Eu fiquei meio assim, cara, não fez muito sentido isso que o Renato falou. Eu sei que ele quer provar que o Grêmio tem poucas folgas, que o Grêmio treina bastante. Ele quis dar uma resposta ali para os cornetinhas, como ele diz. Mas eu achei muito estranho. E se isso de fato acontece, isso não está certo, né? Porque os fisiologistas estão ali exatamente para isso. Se o Renato exige mais dos caras, as lesões, para mim, estão explicadas, né? Eu acho que é uma questão que a gente pode aí avançar nos próximos dias. Talvez as lesões do Grêmio tenham aí alguma explicação. Mas temos pouco tempo pela frente e temos ainda que falar sobre três jogadores para a gente fechar essa edição do podcast: o Ferreira, o André Henrique e o Natan Fernandes. Fala um pouquinho mais do Natan para a gente, João. Como é que tem sido a adaptação dele ao profissional? Se ele já está, digamos, promovido ao grupo principal, o tempo de contrato, multa recentemente, o Guilherme fez um contrato bem importante com esse jogador, né?
Bruno, assim, o Natan, ele é um jogador que ontem só 18 anos ainda, né? Ele pulou etapas ainda no início desse ano passado. Ele tinha só 17 anos, mas já vinha jogando com um time sub-20. E o Renato tem feito isso ao longo do ano, assim, de chamar muitos garotos da base para completar treino no profissional. Ele usa muito. Tem momento, tem alguns treinos que tem um grupo grande, assim, de jogadores do time sub-17 e sub-20, ele usa para simular o adversário, né? E o Natan vinha fazendo parte, assim, desses treinos. Ele vinha sendo chamado para treinar com um profissional, descia para o sub-20, ele participou da campanha nas competições do time sub-20, às vezes jogando como centroavante, às vezes pelo lado, e treinava com um profissional. Ele não foi promovido oficialmente para o time profissional, mas ele está no bolo de jogadores da base que vai treinar agora até o fim da temporada da equipe principal. Mas ele não, assim, não rolou uma promoção oficial, assim como teve, por exemplo, com o Ronald, como teve com o Mila. Não, isso não aconteceu com o Nathan Fernandes. Mas ele está ali, está treinando com o profissional e vai seguir assim até o final do Campeonato Brasileiro. Recentemente ele prorrogou o contrato dele até o final de 2028 e ele tem uma multa rescisória na base de 60 milhões de euros, que dá, na condição atual, dá 315 milhões de reais, assim. Então ele é realmente uma promessa. A coincidência é que o primeiro gol dele foi contra o Flamengo e ele é carioca. Não sei dizer se ele é flamenguista, mas ele é carioca. Ele veio do Rio de Janeiro para as categorias de base do Grêmio. é um jogador que, enfim, é considerado uma das joias aí das categorias de base do Grêmio. Já tinha entrado em algumas partidas, ele já tinha sido titular lá contra o Atlético Paranaense também, no primeiro turno, quando o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E agora, como o Renato falou, né, vinha soltando ele aos poucos, quem sabe não possa, quem sabe não ganhe aí mais tempo aí no time do Grêmio, porque me parece que ele tem mais potencial que outros jogadores, por exemplo. E aí se a gente for refletir assim, né, pô, o Grêmio foi buscar o Iturbe, assim, tá bem que fez um contrato até o final do ano, provavelmente não vai renovar para a próxima temporada, mas será que precisava? Tinha na base aí o Nathan Fernandes, sabe? A gente fica pensando nisso, assim. É claro que o Grêmio gosta de, o Renato gosta de jogadores mais cascudos, mais preparados. O Grêmio na janela do meio do ano falava que precisava de jogadores prontos, que chegasse e jogava, e jogasse. Só que o Iturbe não foi esse cara, né? Não foi um cara que chegou e jogou. Pelo contrário, precisou de um longo tempo de adaptação. E quando ganhou a oportunidade como titular, se machucou, se lesionou, provavelmente pode ser que nem jogue até o final do contrato dele com o Grêmio. Então, o Nathan é um exemplo de que, não sei a solução, mas esse complemento do grupo tu pode encontrar na base, dependendo de quem tu for buscar no mercado, né?
Eu concordo plenamente contigo. Nathan Fernandes, uma joia da base, né? Apenas 18 anos.
Tem bola.
E o guri com uma personalidade tamanha, né? Numa bola, um chute, ele tem 2 arremates no Campeonato Brasileiro e 1 gol. Ele aí entrou pela 5ª vez no campeonato, né? Tem um pouquinho mais de 100 minutos aí com a camisa do Grêmio. Tem pouco jogo, né? Tá pouco jogado profissionalmente o Nathan Fernandes. E o cara contra o Flamengo na Arena, em meio a uma pressão, a um furacão de emoções também, né? O garoto vai lá e decide a parada. Temos também aí o caso do André Henrique, e eu rapidamente vou citar a resposta do Renato, que eu achei muito curiosa. O André Henrique, o Renato disse que comenta com o garoto o seguinte, ó: ah, no Natal vou mandar um presente do tamanho de um ônibus pra ti, que vão ser várias caixas. Aí tu vai abrindo uma caixa, vai estar vazia, vai ter outra caixa. Aí tu abre a caixa, vai estar vazia, vai ter outra caixa. Aí lá no final, na última caixa, na pequenininha, vai ser meu DVD, uma só capa. Porque tu não tá preparado, tu vai te matar se você ver o meu DVD hoje. Foi isso que disse o Renato, né? Que ele contou essa historinha aí do André Henrique. Eu fiquei meio assim, e depois o Renato disse, não, porque o André Henrique chegou com 1 milhão de defeitos aqui. Eu tô lapidando, ele tá melhorando, mas esse cara chegou com 1 milhão de defeitos. Então, o Renato, ele deu... Não sei se foi uma pancadinha sutil ali, se foi uma... Com certeza foi uma brincadeira, né? Mas falou bastante aí dos defeitos do André Henrique e ajuda a entender, né? Porque, não joga o Soares, por que não joga o André Henrique? Bom, tá explicado, né? O Renato aí nessa resposta aí deu a entender que o André Henrique é um cara que tá verde. Mas tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, né? Então aí é um cara que também, aos pouquinhos, o Renato tá lapidando e tá dando uma boa melhorada nele. Pra gente fechar o trio, né? Dos caras que marcaram gols, eu quero que tu fale um pouquinho do Ferreira, que é vaiado há uma semana... 7 dias depois da consagração.
Cara, fiquei muito feliz pelo Ferreira, assim, por ele ter conseguido... Ele entrou muito bem ontem, tá? Completamente concentrado no jogo, diferente das últimas partidas. Eu não lembrava de uma boa partida do Ferreira, talvez tenha sido naquele gol que ele fez contra o Fluminense, acho que foi na virada também do Grêmio.
Pode ser.
Na Arena, se eu não me engano, foi isso. E quando ele foi para a beira do gramado ali, na arquibancada, se ouviu um zum zum zum. Bah, ele vai insistir com o Ferreira de novo, eu não acredito e tal, mas não, vamos apoiar, vamos ver no que vai dar. E o Ferreira, no primeiro lance dele, ele toma um cartão amarelo que para mim era inacreditável, aquele cartão que ele tomou. Não entendi até agora o porquê do cartão. E aí a torcida já fica, bah, não sei o quê, já, né, já fica com aquele ranço. E eu também tava, te confesso. Mas ele entrou com vontade, ele entrou com bastante entrega, assim, e me surpreendeu, porque ele tinha sido vaiado na última partida dentro da arena. Ele foi vaiado e a torcida realmente pegou muito no pé do Ferreira. E gostei da volta por cima que ele deu, né? A gente sabe que ele tem bola, a gente sabe que o Ferreira tem qualidade. Né? Ele precisa concentrar mais, ele não desaprendeu a jogar bola. Foi bem o que o Renato falou na coletiva depois do jogo. Tu não pode ter desaprendido a jogar futebol, sabe? Talvez tu tenha perdido um pouco da tua confiança, mas tu tem bola no pé, sabe? E que bom que ele conseguiu ajudar ontem. Tomara que realmente ele retome a confiança. Não vejo o Ferreira como um titular do Grêmio, mas é um cara que pode sim contribuir, que pode ajudar, e acho que tem bola para isso. Tomara que realmente tenha sido confiante, né? Tomara que ele retome essa confiança e que ele realmente consiga nos ajudar aí para a reta final do campeonato.
Num futuro não muito distante, vamos falar sobre 2024 do Grêmio. E eu tenho certeza que o Ferreira será uma boa das pautas aqui, né? O que o Grêmio tem que fazer com o Ferreira, né? Será que ele rende o suficiente? Será que está na hora de um novo ciclo? Isso aí, lá na frente, quando projetarmos 2024, vamos tocar neste assunto. Agora, João Vitor Teixeira, eu quero teu palpite para América Mineiro e Grêmio no Independência.
Ah, agora o ânimo mudou, né? Eu acho que o Grêmio vai voltar a ganhar. O Grêmio não ganha fora de casa desde o dia 1º de julho, quando ganhou do Bahia por 2-1. Acho que dessa vez vai voltar a ganhar fora de casa. Eu tô apostando aí num. Ah, acho que um 2-1 Grêmio.
2-1 Grêmio.
Eu vou de 3-1 Grêmio.
3-1 Grêmio. Eu vou de 4-2. Futebol brasileiro.
Lembrando que o Kahneman tá suspenso, tá?
Ah, boa lembrança.
Ah, é,
boa lembrança.
Tá suspenso por esse jogo.
Pela quinta vez no Campeonato Brasileiro.
É, exatamente. Tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo contra o América, mas o Soares volta.
Essa é a boa notícia. Então, ali, só confirmando, meu placar é 4-2. Tem um monte de placar bailarino aí, né, nas últimas rodadas. Inclusive nessa, né, que tem um número absurdo de gols. Então, eu aposto em Grêmio 4, América Mineiro 2. Jogo sábado, 19 horas, no Independência, em Belo Horizonte. Pra gente fechar essa edição, o Joãozinho, tô aqui colocando no papel um provável time do Grêmio. Aqui, Grando, João Pedro, Jeromel, aí quem sabe Bruno Alves, Reinaldo, Vilhaçante, PP, Cristaldo, Soares, JP Galvão. Aí teria duas vagas nesse time, quem sabe um Bruno Vini da vida, assim, um terceiro zagueiro. Carbajo, será que volta?
Pois é, a gente está na expectativa aí de saber a condição física do Carbajo. O Grêmio chegou a fazer teste com o Carbajo para ver se podia jogar contra o Flamengo. Ele ainda sente dores no pubis, mas está melhorando, assim. Então, vamos ver como é que vai ser agora. O Grêmio treina nessa quinta-feira, treina sexta de manhã e depois já viaja. Então, certamente vai fazer ainda mais teste com o Carbajo para ver, para saber a condição física desse jogador. Se vai poder retornar ou não. Ele não tem uma lesão constatada, mas o problema no pubis, que ele já não é de hoje, ele já teve em outro momento nessa temporada, dores no pubis que acabou desfalcando, fez ele desfalcar o Grêmio por algumas rodadas. Agora está tendo de novo, mas parece ser menos sério. Então o Grêmio vai tá acompanhando, vai fazer mais algumas avaliações com esse jogador para saber se vai poder contar com ele no próximo sábado ou não. Mas eu acho que, assim, fazendo uma leitura, não é uma opção continuar com os três zagueiros, mas eu acho que foi mais emergencial. Não sei se o Grêmio, se o Renato pensa esse time com três zagueiros. Acho que ele pode voltar ao esquema com dois zagueiros e daqui a pouco botar um atacante, aproveitar o momento do Nathan Fernandes ou seguir com o Lucas Bessós lá na frente e com o Soares, JP Galvão.
Acho que é isso aí.
Eu coloquei aqui que é que Grando, João Pedro, Jeromel, Bruno Alves e Reinaldo, Vilhaçante, PP Cristaldo, JP Galvão e Soares.
Sim.
Falta um. Pode ser Bruno Vini, pode ser Galdino, pode ser Nathan Fernandes, pode ser Bessossi.
Eu acho que vamos continuar com a base que tá dando certo. Eu acho que eu botaria o Bessosa e daqui a pouco, no segundo tempo, o Nathan Fernandes.
Minha única preocupação é esse Cristaldo, JP Galvão e Soares. Por mais que o Grêmio seja mais técnico, né, neste esquema, nesta possibilidade de escalação, o Grêmio teria um time melhor tecnicamente. Mas eu não sei se o Grêmio não perde um pouquinho da entrega que teve contra o Flamengo. Mas enfim, né, Renato Portaluppi está lá para solucionar esta equação para nós, não é verdade, Keck?
Isso aí, certamente os como é que ele fala aqui? Os fantasminhas, os as, como é que é? Os vozes do além que ele recebe devem estar martelando na cabeça do Renato, embora eu acho que depois do jogo contra o Flamengo ele deve ter tomado um chopinho sem colarinho, que ele gosta, né? Com todo o alívio que lhe cabe, porque realmente o Grêmio precisava daquela vitória, obteve aquela vitória, certamente um adversário que estava engasgado para o Renato também, mas a partir de hoje ele já está pensando nesse time aí que joga contra o Coritiba, que é América Mineiro.
Se eu tivesse uns pila para colocar numa aposta, eu apostaria que Renato tem uma chopeira no quarto do hotel.
Pode ser.
Cara, chega ali, já geladinho, sabe? Ah, uma vitória contra o Flamengo, vai na chopeira.
É, pode ser, pode ser.
E é bom, né, meus amigos, um chopinho gelado, né? Assim, o Rio de Janeiro com uma prainha e com um chopinho, né, não tem como criticar o Renato nesse aspecto, né? O homem sabe o que é bom.
Sabe o que sabe viver, né?
Sabe viver, é verdade. Às vezes, um pouquinho demais, né, no calendário brasileiro, mas o homem sabe viver e o homem sabe de bola, né?
Sabe.
Olha essa barca do Grêmio aí, e a gente fez críticas pontuais ao Renato, mas as críticas não apagam os méritos dele nesta temporada. Dona Kek, muito obrigado, até a próxima.
Tamo junto, Bruno, João, torcedor gremista, até a próxima.
João Zito, tamo junto.
Um abraço, Bruno, um abraço pra Kek, torcedor que tá nos escutando. E, Bruno, a gente tá... A briga ali no Cartola, na Liga do Cartola, ficou acirrada, hein?
Ficou acirrada. JVT agora está a um ponto do líder.
Estamos encostando.
É isso aí. Tá esquentando a chapa. E é uma rodada sem Soares, né? Então o pessoal teve que improvisar. Bom. Valeu, João. Valeu, Kek. Torcedor Tricolor, ponto final no episódio 251. Voltamos na próxima semana, depois de América e Grêmio. Até a próxima.